Boa tarde para você que está nos assistindo a partir deste momento. E você também que está vendo o Giovanni acabando de se arrumar ao vivo aqui no nosso programa. Olha aqui essa cabeleira dele. Até me ajeitando a barba ali agora também. Ih, já virou bagunça esse negócio. Mas bem-vindo mesmo assim, meu irmão, minha irmã querida, espalhado por esse imenso país, por esse Brasilzão de Deus aí. Hoje, segunda-feira, 19 de outubro de 2020, agora às 14 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui, esses dois louros hoje, para encher os teus olhos, para alegrar mais a tua casa, levando mais conversa que não é tão fiada, mas levando aquele papo gostoso, aquele papo amigo, aquele papo camarada, aquele papo bem leigo mesmo, assim, dois cabeção aqui. E hoje é nós dois, é a dupla de dois, Giovanni e Juliano, ou Didio e Juliano. Bem-vindo, Didio!
Ei, Gil, brigadão pelas palavras aí. Literalmente vamos tentar trazer alguma coisa de bom para esse povo, né? Com o conhecimento que a gente tem agora. E ó, que maravilha estar com vocês mais uma segunda-feira. Uma segunda gostosa, bem confortável, tá bem nublado aqui. Enquanto o Juliano se arruma aí, né? E dizer que eu sempre me animo muito em chegar mais uma segunda-feira e poder conversar com a igreja sobre esses assuntos que a gente considera que são muito importantes, que devem ser discutidos cada vez mais, Gil.
Pois é, né, Giovanni? Hoje, ao vivo o programa, né? Eu tava mesmo pensando aqui, segunda-feira passada eu senti uma falta de estar ao vivo, cara. O programa foi gravado, né? Por conta dele. E eu fiquei, ainda na segunda-feira passada, às 13 horas, falei, gente, o programa foi gravado. Então.
Cheguei assim, acho que era 10, 11 horas, aí minha mãe perguntou: "E o programa não vai acontecer não?" Que eu tava assim, eu tava no sofá, né, largado, era feriado. Aí ela: "E o programa?" Eu falei: "Hoje não, mãe, já tá gravado." Ela: "Ah, então tá bom então, mas vai ter, né?" "Vai, vai sim."
Já faz parte da nossa rotina. E o que eu fiz 2 horas? Semana passada? Fui assistir o nosso programa. Virei ouvinte.
Aí.
Muito bom. Mas é isso aí, estamos em mais uma segunda. Essa segunda super abençoada, início dessa semana muito lindo. Tá um
Isso.
dia gostoso aqui no Espírito Santo hoje, tá nublado. Tá um frio danado aqui hoje. Tá um frio de 24 graus. Tá um frio aqui, o Giovanni deve estar debaixo das cobertas lá também. Mas tá aquele dia gostoso, que bom iniciarmos mais essa semana. Ontem, depois de 7 meses, o Giovanni foi comigo, inclusive, nós participamos do nosso culto lá na minha congregação, 7 meses de sem atividades, né? Voltando para a semana passada, mas como eu estava envolvido com o conselho diretor, só pude participar ontem. Foi um culto super bacana, muito legal. Giovanni esteve lá também participando com a gente na congregação São Marcos, em Barcelona, mas não na Espanha, aqui mesmo na Serra, né? A de quando expõe alguma coisa, mas estamos em casa, tudo tranquilo, tá de boa. Os manos são gente boa lá também, né? Mas, Giovanni, e aí, gostou do conselho diretor? Você participou lá como ouvinte? O que que você achou, cara?
Ah, para mim foi um privilégio estar participando, podendo ouvir todos os debates, porque pela primeira vez foi online, né? Então não tinha questão de locomoção, passagens, todo o custo financeiro alto que envolve. E foi muito, muito interessante, porque eu acompanhei, acho que foram 3 dias, 4 dias, perdão, sexta, sábado, domingo e segunda, né? Então, assim, poder ouvir e rever aquelas carinhas lá, os chefinhos da igreja ouvindo, falando, é muito legal.
Putz, os chefinhos da igreja.
Uai, cada um no seu distrito votando em conjunto, é muito legal essa dinâmica, é interessante.
Os chefinhos da igreja. Vou chamar hoje à noite na nossa live da 3LB. Eu vou bater um papo com o Fred sobre esse conselho de diretor, né? Os assuntos tratados e tal. Vou falar com ele, ô chefão. Giovanni falou que você é um dos chefinhos da igreja.
Mas é.
Vai que essa moda pega, mas que bom.
Os chefinhos estão aí para liderar todo o rebanho que eles têm atrás deles.
É isso. Eu fiz esse link, Giovanni, porque o assunto de hoje, que nós vamos trocar uma ideia aqui, eu e você, foi muito debatido lá também, né? A gente vai falar sobre Cristo para todos. De fato, nós levamos Cristo para todas as pessoas. Levamos para os budistas, levamos para os umbandistas, para os islamitas, levamos para os não cristãos, levamos de fato para todos mesmo. E lá no Conselho Diretor nós falamos, e grande parte do debate foi em cima do orçamento da igreja, que envolve a expansão missionária da igreja, que envolve a missão da igreja, né? Então está bem correlacionado aí com o principal tema do Conselho Diretor, né, Didio?
Foi, a gente discute, a gente, né, eu participei como ouvinte, mas nós ouvimos lá e falamos sobre o novo normal. Qual é o novo normal para missão na igreja? Será que é simplesmente pregar para quem já é convertido, ou é sair mesmo, abrir a porta e falar para todo mundo ouvir? Levar mesmo Cristo para todos, ou só para quem já sabe? Para quem já o conhece, porque é mais fácil, né? Então, Ju, a gente traz esse tema hoje para debater e queremos ouvir você, ouvinte, sua opinião sobre esse assunto, para a gente poder também responder algumas perguntas a partir do que a gente já conhece hoje. Ju, lembrando que os nossos co-apresentadores, o Guilherme Oliveira e o pastor Fernando Uff, eles não puderam estar presentes hoje, porque o Guilherme fez uma cirurgia na sexta-feira e está em processo de recuperação. Provavelmente semana que vem ele já vai estar conosco, né, se tudo der certo. E que o pastor Fernando não pôde porque ele está de férias. Está curtindo
ele tá
aí.
Mal, né? Tá mal.
Tá difícil. Ele deve estar tomando. Deve estar tomando banho de mar gelado lá no sul, entendeu?
Eu tô com uma dor, pastor Fernando.
Deve estar tentando assistir um filme com a internet ruim, deve estar travando, enfim. Ninguém sabe.
Mas, Gui, melhor para você, meu irmão. Estamos esperando você voltar aí. Você faz muita falta aqui. Pastor Fernando, curta muito as suas merecidas férias com a família inteira, tá? Daqui depois não tem você nós de férias, né, Didi? Nós também não somos de férias e lá para dezembro, não sei de que ano, a gente tira férias aí.
É, do dia 31 ali é por volta das 8 até o dia 1, até as 8 da manhã, a gente está de férias.
É verdade.
Ô, Ju.
Mas, Didi, fala aí.
O pessoal pode estar assistindo a gente ao vivo aí no Face e no YouTube. No Facebook é no endereço facebook.com/radiodaielb e no YouTube é no canal Rádio CPT. Você pode deixar seus comentários lá nos dois canais que a gente vai trazer aqui para o debate. Temos também o WhatsApp, pessoal, que é o DDD 51993489360. Vou falar de novo, DDD 51993489360. Vocês também podem falar conosco pelo e-mail, que é o contato@radiocpt.com.br.
Okay. Didi, e lembrando que o programa também é transmitido ao vivo na fanpage da 3LB, não é isso?
Exatamente. Agora, já tem duas semanas, se eu não me engano, a gente transmite pela 3LB para ter um alcance ainda maior. Então, ó, se você quer falar conosco, digite seu comentário nesses dois que eu falei aqui, né? Porque lá no 3LB a gente não consegue responder vocês, somente por esses dois aqui. Lembrando isso aí.
Muito show. Mas, antes de entrarmos no nosso debate em si, vamos falar da nossa apoiadora cultural, que é a Editora Concórdia. Enquanto o Léo vai preparando o VT ali dos nossos devocionários, nós lembramos que a Editora Concórdia vem há 97 anos, turma, quase há um século, publicando a palavra que permanece. Entra no site do editoraconcordia.com.br, lá você vai ter um acesso a toda a literatura disponível para nossa, que a nossa editora tem para nós, leigos e pastores da igreja. Literatura à vontade, para criança, para jovem, para homem, para mulher, para o pastor, enfim, uma série de livros e de todo material didático para auxiliar os pastores na sua vida, no seu ministério, os leigos, né, os líderes da igreja também, com vários materiais para liderança. E nesse mês de outubro, né, Giovanni, a gente está com um material muito especial lá, que é para criança cristã, né? Uhum. Da editora, que é a linha da criança cristã, que está num preço também super promocional e também com kit sobre livros e temas da Reforma Luterana. Então entra lá, editoraconcordia.com.br, e adquira hoje mesmo esses materiais que são espetaculares. Tá?
Ô Ju, eu também gosto sempre de lembrar que o material com Jesus, que também faz parte lá do contexto da criança cristã, foi premiado, já tem um ou dois anos lá, como sendo o melhor título religioso infantil no Brasil. Então, ó, parabéns para a Editora Concórdia por esse prêmio, por essa conquista, lembrando que o Com Jesus é um material fundamental para a educação da criança no catecismo.
Isso aí, pessoal. E falando com Jesus, especialmente, Giovanni, nós precisamos tomar algum cuidado, né? Muitas das vezes a gente acaba tendo uma cilada de comprar um livro para as crianças da escolinha bíblica e fazer uma cópia. Nada de cópia, pessoal. Vamos adquirir. Cópia é crime, né? O pastor Martinho sempre destaca isso e ele está coberto de razão. Cópia é crime. Então, a Editora Concórdia é a nossa editora. Ela é uma empresa da igreja, é editora da igreja. Ela foi constituída para produzir materiais para nós luteranos e também para os cristãos, para o público cristão de forma geral. Então, cabe a nós lá, de fato, fazer valer esse grande investimento que a igreja tem em cima da editora. Então, compre os materiais direto no site da Editora Concórdia ou com um dos seus representantes espalhados pelo Crescimento do Brasil nosso. Beleza? Léo, tá pronto o VT aí, Léo? Manda ver então, meu irmão.
Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Paz para todos os dias, para hoje, um dia de cada vez. 5 Minutos com Jesus. Meditações Diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu. 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br.
Muito bem. E você, já adquiriu o seu Castelo Forte ou 5 minutos? Se ainda não, manda ver e adquira o quanto antes. Beleza?
Eu já peguei os dois e já chegou.
Show! Muito bom, que bom. O meu ainda não chegou. Eu pedi o meu comida ao meu pastor, vai chegar daqui uns dias.
Isso aí, material bom, viu?
Muito bom. Mas, Giovanni, pessoal pode participar com a gente, você já disse os canais aí. Pessoal, você que está acompanhando a gente ao vivo aí, nós queremos falar hoje sobre o tema Cristo para Todos. Nós sabemos que esse lema é um lema já de muitos anos dentro da igreja. Eu não consegui me recordar aqui de quando é que a igreja lançou esse lema, né? Cristo para Todos. E de lá para cá, a igreja vem desempenhando esse papel de trabalhar essa missão de levar Cristo para todas as pessoas. Está muito ligado lá com a ordem de Jesus aí, de por todo mundo e pregar o evangelho. Então, nós, como luteranos, nós como IELB, nós temos levado Cristo para todos. Como é que nós temos nos portado, nos comportado, quando nós temos amigos, vizinhos, do condomínio ou de casa, ou na colônia, aí na roça, né? Quando nós temos um vizinho aí no sítio ao lado, que às vezes não é cristão, de repente ele é um próprio ateu, ou ele pode ser até mesmo, Giovanni? Um budista?
Um espírita. Ele pode ser simplesmente nada. Um gnóstico, mas não crê, não segue uma religião fixa.
Como é que nós temos nos comportado? Como a gente tem se portado diante dessas situações? De fato, nós temos levado Cristo para todos, né? Muitas das vezes, Giovanni, eu vejo que eu vejo que nós, luteranos e iobísticos, nós, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós somos tímidos no quesito missão. Nós somos muito tímidos, né? Haja vista que a nossa cultura germânica, nós já falamos isso em alguns programas aqui, nós somos tímidos, nós somos, temos, não sei se é medo, se é vergonha, se é insegurança, nós temos uma série de coisas aí que nos intimidam a falar abertamente de Cristo para todas as pessoas. Você concorda comigo, Dinho?
É isso aí, tudo que você falou, é medo, é insegurança, é timidez, é vergonha, e eu não entendo, às vezes, o motivo. Eu, sim, também já fui, como todo mundo, né, ainda tenho um pouco de vergonha de falar em algumas situações, mas eu tô perdendo esse medo. Agora eu já tô até começando a questionar, mas por que você faz isso? Então a gente, sim, né, com o estudo a gente vai criando um pouco de resistência a isso. Mas, Juliano, assim, a gente não pode falar que ninguém faz. Né? Assim, temos pessoas dedicadas e esforçadas para falar sobre isso. O problema é que a grande maioria não se sente capaz ainda. Como é que a gente combate isso?
Como combater?
Estudando, lendo e lendo.
E aí, né, Giovanni, eu sou um defensor, assim, eu sou um apaixonado pela nossa igreja, pela nossa organização, e porque ela já pensou e ela pensa em cada detalhe. Você vê, nós temos a estrutura da igreja, um departamento, que é o de ensino, que é voltado e focado para realmente preparar pastores, né, bem, para estarem bem instruídos, bem, com todo o conhecimento necessário, para daí assumir um rebanho. Isso é um ponto positivo e muito forte, né, da missão. Né? Um outro ponto que eu vejo também, que certifica isso que eu estou falando da nossa igreja, nós temos um outro departamento que também é voltado para quê? Para a educação cristã, que é o nosso famoso DEC, né? O Departamento de Educação Cristã. E ali também, esse departamento, ele trabalha o desenvolvimento dessa educação cristã em todo o decorrer da vida do luterano. Desde a escola bíblica, na juventude, no catecismo, nas servas, depois né, nos homens, na 3LB, na terceira idade. E depois nós temos um outro departamento que também está mais focado ainda nesse levar Cristo para todos, que é o DEM, que é da expansão missionária, certo? E dos tempos para cá, assim, já em forma de departamento, nasceu também o DAS, que é o Departamento de Ação Social da Igreja, que visa também cuidar do próximo, que também é missão, no meu entendimento, né, Didia? Fazendo valer aquela famosa frase, né, que todo mundo vai dizer, fazer o amor sem olhar a quem, né? Mas enfim, isso também é missão. Então, eu fico pensando assim, isso tem me causado uma inquietação, sabe? E eu gosto, eu tenho uns tempos para cá, a gente vai ficando um pouco mais velho, vai perdendo medo de dizer algumas coisas, ou de expressar o que você pensa, ou você vai perdendo medo também de falar o que você pensa e você acaba provocando. Então, dos tempos para cá, eu estou me sentindo muito provocador de algumas situações, né? Eu penso que nós temos que provocar mais os nossos membros, nossos irmãos, para que, de fato, levemos Cristo para todos. E de diversas formas, né, Didi?
Sem dúvida, a gente sempre tem que provocar, no sentido de motivar, não no sentido de irritar, né, claro. Mas assim, Juliano, o Carlos até respondeu a pergunta aqui, estudando e aprimorando seu conhecimento, a gente perde essas barreiras, a gente consegue superar essas limitações. Mas assim, a gente também tem que levar em consideração a própria habilidade individual de cada um na hora de articular alguma coisa. Então a pessoa pode saber muito, mas ali na hora talvez foi pega de susto, tá nervosa, não consegue se expressar bem, e então eu não consigo, nunca vou fazer nada. Então, assim, quando talvez a pessoa tem um tempo maior para estudo, um tempo maior para preparação, ela consegue desenvolver melhor. Eu tenho um exemplo bem, assim, bem legal aqui na congregação onde eu frequento, lá no Colômbia, Colatina, de uma mulher chamada Lecimar, uma muita pessoa amiga nossa. Ela começou fazendo a ET. Ela, assim, era uma membro, assim, dedicada, participava dos cultos, mas ela não tinha conhecimento que ela tem hoje por causa da ET. Ela começou a participar e tudo mais. E, Juliano, hoje ela é uma das pessoas mais ativas lá dentro, entendeu? Que move a congregação mesmo, que estão dispostas a sair fazendo estudo bíblico, dar o catecismo, porque lá na ET tem processo, tem as atividades, tem que fazer junto com o pastor. Então, assim, ela é um exemplo de pessoa que, com todas as barreiras possíveis de comunicação ali, conseguiu superar cada uma delas. Então, assim, gente, dá para fazer. Dá para fazer. Então, essas desculpas, eu não sei, então que a gente consegue superar isso estudando, tá? Então, pode falar.
Não, assim, ó, a ET está dentro do departamento de ensino, né?
Isso.
Educação teológica por extensão.
Patrocinado pelo seminário.
Um programa bastante antigo, assim, não de velhice, mas já de tempo, de muita duração dentro da igreja, né, que hoje ela é coordenada pelo pastor Leonídio. E provoca essa, e promove essa inquietação dos membros leigos a buscarem mais conhecimento. E com certeza, tendo mais conhecimento, você tem mais ação, você tem mais reação, você tem menos medo. Mas, por outro lado também, você vê, eu mencionei aqui os departamentos que nós temos voltados e focados. Claro que o movimento da igreja todo é voltado para a missão de Deus, sim. Mas aí, assim, a gente tem, eu disse da estrutura que nós temos já bem direcionados. E sem contar também, né, Giovanni, da estrutura, já vem lá da década de 80, eu gosto muito do livro que o pastor Ernie Cyber escreveu, As Áreas da Igreja. Ele separou a igreja em cinco áreas, né? Onde cada congregação ela pode implementar e pode desenvolver essas áreas. E também, dentro dessas cinco áreas, que é adoração, testemunho, ensino, serviço, e esqueci de um.
Ação social?
Nota de serviço. Pois eu lembro. Educação, acho que é. Então, ali, cada congregação, essa estrutura que ele promove, que ele traz para a igreja. Pessoal, é um livro muito bom, tá? Eu acho que tem disponível na Editora Concórdia. Então, se você está precisando estruturar a tua igreja, a tua congregação, é um livro que te dá muitas dicas, né? Dentro da área de testemunho, dentro da área de evangelismo, dentro da área da educação cristã, dentro da área de adoração. Então, isso ajuda a preparar a sua congregação para receber bem os visitantes, para ir ao encontro das pessoas que não são cristãs ou que não são luteranas, né? E não com o objetivo de ter essa pessoa ter que vir para a igreja, mas de levar a palavra de Deus até as pessoas. Esse acho é o grande pensamento grandioso de uma missão. Né? A igreja que faz missão para, ah, eu quero aumentar meu número de membros aqui, está pensando pequeno. Né? Então, essas cinco áreas também, pessoal, eu já fui presidente de congregação e estou sendo presidente da minha congregação agora de forma interina, presidente paroquial, enfim, diversas experiências na liderança. Nossa, eu já experimentei dessas cinco áreas.
Eu posso atestar isso.
As congregações que nós já tivemos como presidente, congregação no paroquial, e dá certo. Dá para implementar, que é o mais importante, dá para estruturar, fazer um trabalho de longo, curto, médio e longo prazo, e o mais importante, ou o melhor de tudo, dá resultado. Né? Assim como também, Giovanni, a igreja ela já tem há um tempo, mais antigo, tem mais tempo aí, a gente está pegando uma escala de cronológica aí, ela tem o PEN, né? Hoje, que está denominada como igreja em grupos, mas é um programa espetacular de uma forma de você levar Cristo para todos. Mas eu vejo que, dos tempos para cá, vem perdendo força, infelizmente. Né? É um programa de evangelização e mordomia, onde a igreja se divide em grupos, né? Ou em famílias, ou família, ou famílias, ou pequenos grupos ali, e para que dali você possa, Giovanni, ter um momento de estudo da palavra de Deus, com quem? Qual é o público? A tua família e os teus vizinhos. Né? A gente estava até comentando antes de entrar ao ar aqui, né? Assim, o que é mais fácil? Eu convidar um bairro inteiro para ir num culto X na minha igreja, ou eu convidar o meu vizinho de porta, de frente ali, o meu vizinho do muro, o meu vizinho do lado, enfim. Né? O que é mais fácil? Então, eu vejo que o PEN, nós temos grandes oportunidades dele também, mas é uma porta principal, uma porta mais fácil de levarmos Cristo de fato para todos. Você já participou, Giovanni, de algum grupo de PEN? Lá em Colatina ou aqui em Vitória?
Já participei sim. A gente, na verdade, não se reúne em grupos pequenos, a gente se reúne em grupos grandes. Eu lembro que um tempo nós nos dividimos o bairro Columbia, que é um dos maiores bairros lá de Colatina, em dois, né? Ele é cortado pela BR, e aí o lado de cima tinha um estudo do PEN, e o lado de baixo tinha no mesmo dia, só que com outras pessoas, né? O outro estudo do PEN. Então, assim, nós dividimos a igreja literalmente em dois grupos, norte e sul, ou leste e oeste, e nós então juntávamos o povo que morava mais próximo naquela região para poder fazer aquele estudo. E, Juliano, não, assim, não temos mais essa atitude de dividir, né? Onde a gente concentra os estudos bíblicos na igreja ou nas casas dos membros. Como assim? Ah, de 15 em 15 dias a gente faz na igreja, de 15 em 15 dias a gente vai na casa de uma pessoa. Então, o pastor faz uma visita, né? Logo antes do estudo lá na casa da pessoa, e aí os membros já vão chegando, então vai participando do estudo bíblico. Essa é a dinâmica que nós temos hoje. Mas aí fica o questionamento, será que essa é a dinâmica correta do PEN? Então, assim, o Igreja em Grupos é para grupos pequenos? É para um núcleo familiar? Ou é para uma célula lá de amigos e vizinhos?
Então quando a gente retorna...
O material é um material básico, né, e didático.
Quando a gente retorna lá para o conceito de quando foi criado o PEN, já tem alguns bons anos, né, que como eu falei, estou pegando para uma escala cronológica aí de tempo.
Sim.
Primeiro que as cinco áreas, né, e depois outros programas que eu tenho lembrado aqui, a gente está falando do PEN. Então, o PEN ele foi criado exatamente para grupos pequenos.
Uhum.
Né? Então, juntar uma, duas famílias, até uma questão geográfica, para exatamente poder ter essa porta aberta de facilidade de você poder chamar ele teus vizinhos, teus amigos. Eu já liderei grupos do PEN, tanto quando eu morava em Colatina quanto aqui em Vitória. Por exemplo, aqui em Vitória a gente tinha um grupo menor ainda. Né? Lá em Colatina a gente tinha um grupo maior. A gente participava de um grupo maior. E eu lembro que lá em Colatina era até desenvolvido muito na questão da liderança. Então nós tínhamos dois líderes no grupo do PEN. Um que cuidava da música. Isso é bom, que estimulava também a termos mais músicos dentro da igreja.
Uhum.
E também aí tinha um outro líder que era o responsável pelo estudo e assim por diante. Né? Então, lá em Colatina, eu lembro que na época nós fizemos um mutirão de música, porque nós tínhamos uma deficiência de música dentro da igreja, então a gente fez um mutirão de música e formamos lá, em pouco tempo, acho que uns 8 ou 10 irmãos lá que começaram a tocar violão e passaram a tocar nesses encontros. E tinha a participação de muitos vizinhos. Então, assim, o que eu vejo, Giovanni, Às vezes, gente, eu não estou radicalizando, dizendo que a igreja é assim em todo lugar do Brasil. Tá? Estou dizendo, de repente, talvez mais da minha vivência e por onde eu tenho circulado pela igreja. Está tendo uma boa parte, estou circulando bastante na igreja a nível território nacional, mas com as pessoas da quais eu converso. Então, assim, a gente tem percebido que esse programa, né, de evangelização e movimento, que é o PEN, que é a Igreja em Grupos, ele tem perdido uma certa força, mas eu sou muito fã dele pelo seguinte, Giovanni, explico. Primeiro que você tem um despertamento nele de líderes, e nós temos uma carência gigantesca de liderança dentro da igreja. Então, ele ajuda também nisso. E um segundo ponto, que ajuda também na questão de você trabalhar novos músicos e mais músicos para a igreja também. Então, você tem pontos aí que agregam além da missão. E aí, Giovanni, eu vejo, a experiência que eu tive também foi a seguinte. Às vezes nós temos mais timidez de convidar alguém para a igreja do que de chamar um amigo, um vizinho, para ir na sua casa para o estudo bíblico. E às vezes também, eu já percebi de experiência, assim, as pessoas ficam mais resistentes a ir à igreja, a ir a um culto, porque muitas das vezes ela já pensa que você já quer pegar ela lá, se tem que ser para aquele momento que você vai, tem que chegar de pé, ficar de pé na igreja e cantar visitante, seja bem-vindo. Né? E do que na sua casa, né? Uhum. Então, eu já tive experiências assim espetaculares e com o PEN, eu conheço vários irmãos hoje que estão na nossa igreja porque estavam perdidos. Eu não tive a experiência de ter nenhum tipo, um espírita ou um bandista ou uma outra religião que veio para a igreja por conta do PEN, né? Mas eu tive experiência de pessoas que estavam afastadas da palavra de Deus há muito tempo, estavam perdidas literalmente, né? E aí, por serem próximas ali do nosso ciclo de amizade, da vizinhança, vieram conhecê-lo e depois, com o passar do tempo, fizeram profissão de fé. Então, o PEN abriu essas portas aí, né? E também, Giovanni, já conheci também essa experiência do PEN, já conheci pessoas que participaram do PEN e voltaram para as suas igrejas de origem mais fortalecidas.
Ó, muito bom a gente saber que o PEN traz esse apelo para, assim, quem já conhece um pouco da palavra cristã. Então, assim, nós temos, o Juliano acabou de citar vários exemplos de pessoas que vieram para a igreja e estavam perdidas, mas que já têm aquele que conhecem um pouco da voz de Cristo. Mas, Juliano, o PEN não é eficaz para quem não conhece nada disso.
Não.
O PEN não é eficaz para converter uma pessoa sozinha. Entendeu? Existe algum material da Igreja Luterana hoje publicado pela editora ou pela Hora Luterana que fala para quem não conhece ninguém? Entendeu? Existe um trabalho ali de ensino, uma coisa mais didática, missionária, voltada para quem não é cristã? Então, assim, o tema de hoje, o foco é a gente falar sobre a missão para pessoas que estão de fora da religião cristã. Né? Não estou falando de denominação da igreja, mas, assim, o islâmico, o espírita, o umbandista, é isso que a gente está tentando abordar hoje. A gente tem o PEN para falar para quem conhece Cristo, e a gente não está aplicando nem isso. Então, imagina como que está lá para os outros, para fora. É claro, gente, que o Brasil hoje ele é muito cristão. Ele é católico de natureza, enfim, temos muitas denominações evangélicas também, mas a gente não vê muita gente na rua utilizando a burca, entendeu? Ou utilizando aquelas, principalmente aqui no Espírito Santo, né, a gente vê um pouco ainda aquelas mulheres baianas utilizando aquela roupa branca que é característica do candomblé ou da Umbanda. Então, assim, temos muito poucos registros e contato com outras religiões tão diferentes. E, assim, talvez esse seja o motivo pelo qual nós não temos nenhum trabalho nessa área. Mas, Juliano, você conhece algum muçulmano?
Não.
Você sente necessidade de aprender a falar para um muçulmano sobre Cristo?
Boa pergunta. Pois é. Necessidade? Talvez não, porque eu não conheço alguém.
Então, e o dia que você conhecer, você vai deixar passar. Porque você tem medo, às vezes, de confrontar a fé da pessoa, você não conhece a pessoa, né? Então você não sabe qual é o qual é o contato que ela vai ter com isso, se ela vai se sentir ofendida, se ela vai se sentir curiosa para ouvir, interessada. Então, eu acho que a gente tem que sempre nos espelharmos. Quando um testemunho de Jeová bate na nossa porta e a gente abre e atende, a gente ouve aquilo de bom coração, interessado, ou a gente simplesmente, ah, vai embora, eu não quero te ouvir. Entendeu? Eu acho que essa é a mesma reação que teremos, que as pessoas terão quando vão ouvir de nós. E assim, o testemunho de Jeová ninguém pode negar, eles são exemplo em missão. Por mais que assim, tenham alguns problemas doutrinários, eles, ninguém pode tirar esse mérito, né, deles. Ninguém pode... Isso, ninguém tira esse mérito deles. Então, assim, talvez a gente tenha que nos espelhar um pouquinho e aprender como falar para pessoas de religiões diferentes. Então, Ju, eu tenho um colega que é espírita, estuda comigo já há 4 anos aqui na faculdade. A gente sempre conversa sobre isso. Mas toda conversa acaba caindo naquela questão de sabedoria, de aprimoramento espiritual, individual, aquela questão de ser fraterno, carismático, educado. Nunca é uma questão mais religiosa mesmo, de doutrina. Talvez seja essa a nossa falha. A gente não consegue argumentar.
Então, mas você estava citando ali um pouco mais cedo ali, a respeito de a gente quase não vê pessoas de burca, a gente quase não vê o pessoal do candomblé de roupa. Aí eu trago uma reflexão assim, será que essa timidez é só nossa?
Pois é.
Né? Então, às vezes, talvez por estarmos num país denominado cristão ou católico, mas vou dizer mais denominado cristão, talvez às vezes esse intimidamento, essa timidez, não está só no luterano. Porque quando você olha para o lado, assim, né, Giovanni, isso me preocupa muitas das vezes. Eu estava vendo hoje de manhã, assistindo um vídeo de um pastor da Igreja Assembleia de Deus, e ele falou umas verdades, que eu achei muito interessante, né? Ele estava dizendo que hoje, da forma como nós estamos, o tipo de brasileiro, o tipo de cidadão que nós estamos nos transformando, a culpa é nossa. É nossa. É nossa porque nós abrimos mão, muitas das vezes, de dizer algumas verdades dentro das igrejas e permitimos que outros falem isso. E ele dizia, complementando assim, por exemplo, aí quando você olha, aí muitas pessoas sobem no palanque e dizem, ah, então a palavra de Deus está sendo pregada e muitas igrejas estão sendo abertas, mas que tipo de igreja está sendo aberta? É uma outra situação também. Agora, quando você fala ali da questão, quando a gente fala aqui da questão da missão, de falar de Cristo para outras religiões, de fato, requer mais aprimoramento, porque você não basta você. Porque da mesma, se você parte com um diálogo, digamos que você é um muçulmano, por exemplo, se eu não conhecer um pouquinho da tua religião, eu posso te ofender. Já acabou.
Com certeza.
Ali. Exato. E aí eu trago o pensamento, né? Se muitas das vezes nós não queremos nem conhecer o que nós somos, quem dirá conhecer uma outra religião? Não é verdade?
Sim, a gente se ofende quando a gente ouve coisas que são contrárias à nossa doutrina, nos acusando muitas vezes, e provavelmente devem ser assim como as pessoas que nós falamos devem se sentir. Então, por isso que eu sempre defendi e vou defender o ensino religioso ecumênico, vamos dizer assim, ou total, dentro das escolas, né? Não é um ensino religioso focado em uma única religião, mas sim explicar os meandres e o conteúdo de cada uma das religiões. Também não é para ensino, não é para educação no sentido espiritual, e sim para conhecimento de mundo, né? Então, eu acho que muitas vezes, Ju, tanto por falta de necessidade, como pelo fato de negligência mesmo da nossa parte, a gente não consegue encaixar nada de nenhum dos dois lados. A gente não provoca a discussão e também quando a gente é provocado não é aberto a ouvir aquela discussão. Então ali é um caminho de mão dupla que a gente bloqueia as duas vias.
Também, mas eu defendo a situação da falta de conhecimento. Há um tempo atrás, Giovanni, eu estava assistindo um pastor de uma outra denominação, da linha protestante, tá? E ele fez uma série de estudos na igreja dele, falando, levando o conhecimento, o que era o islamismo, o que era o budismo. Eu achei isso muito interessante, porque ele falava exatamente o que nós estamos falando aqui. Se algum budista parar para você conversar, conversa com ele. Mas você precisa saber o que é o budismo. Porque se você conversar com ele, você já está abrindo um espaço de diálogo, ele também vai abrir um espaço para você e você também vai dizer do que você acredita. Você também vai professar a sua fé ali, né? E aonde isso vai levar? De repente, talvez, vai chegar no momento que, opa, peraí, então, né, você fica aqui, eu fico por aí, mas às vezes não, né? Mas isso eu achei interessante. Talvez nós temos uma boa oportunidade para isso. E aí, Giovanni, trazendo para dentro a nossa estrutura da igreja, da IELB, nós temos, eu vejo que nós temos uma grande oportunidade para esse, tanto para outros temas dentro da igreja, que é de estudarmos esse tipo de tema, aonde? 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 Vai ser num sermão? Vai ser no momento do culto? Vai ser no momento da mensagem?
Dentro de casa? Com a família?
Vai ser dentro de casa, com a família, ou de repente no, nos departamentos das servas, dos jovens, da 3LB, da terceira idade, né? No PEN. Então, só que tudo isso requer o quê? Também preparo. E um dos pontos positivos que eu falei mais cedo e repito, que o PEN ele preparava, e o PEN ele deve preparar essa liderança para coordenar esses grupos, né? Isso é um ponto muito forte. Um outro também, Giovanni, um outro programa que nós temos dentro da igreja, que nós já tivemos, que eu sou muito fã, eu gosto demais, já exercitei, já pratiquei esse programa missionário da nossa igreja, que ele não visa, tanto no PEN quanto nesse programa que eu vou falar agora, que é o Festival Missionário, foi lançado há uns anos atrás, ele não visa somente o público cristão. Ele é quando você fala de missão, ele é aberto para todos. Né? A igreja não sabe quem é teu vizinho, por exemplo. Né? Então, o Festival Missionário, eu gostei muito dele, quando a gente implementou ele nas congregações a qual eu já passei, é interessante que você prepara a igreja para a missão interna e para a missão externa. Especialmente na missão externa, você abre esses pontos. Eu vou citar um exemplo para vocês. Uma vez, numa determinada congregação a qual eu participava, a gente foi fazer esse festival missionário. E aí, pessoal, era um bairro que tinha muito um grupo universitário muito forte. Muitos estudantes residiam naquele bairro. E aí, Giovanni, infelizmente, junto com os universitários, tem muita prostituição, né? E aí, você pega alguns bairros mais universitários em Vitória, ou onde tem mais um centro universitário, acaba tendo um incidência um pouco maior de prostituição, né? E aí, Giovanni, o que nós pegamos? Nós panfletamos, cara, todos os bairros que estavam em torno da igreja, fizemos convite, tipo, culto e tal, não sei o quê, tudo mais. E aí, um dia eu cheguei pro grupo assim que estava organizando, falei, gente, nós espalhamos convite para... Falei, e se aparecer, de repente, no nosso culto aqui, um ateu, apareceu alguma prostituta, apareceu algum homossexual, como é que nós vamos agir? Aí todo mundo, hã? Mas vai vir esse tipo de gente aqui? Me perguntaram. Ué, assim.
Eles fizeram o festival...
Nós botamos um convite na casa de cada um. Nós distribuímos mais de 5 mil convites, Giovanni.
Eles fizeram missão na expectativa de que ninguém viesse.
Tá vendo a questão da cultura?
Uhum.
O que aconteceu no culto?
Que curioso.
O que aconteceu no culto? Adivinha?
Apareceu.
Apareceu.
Que bom.
E olha, graças
a Deus. Mas como foi?
Um culto antes, eu tinha falado isso antes com a liderança, e um culto antes, me deu um estalo assim, você quer saber uma coisa? Eu vou abrir isso para a congregação. Eu levantei no final do culto, pedi a palavra para o pastor, falei, gente, domingo que vem vamos ter nosso fechão missionário e tal, assim, fizemos isso, e aqui no entorno do bairro temos uma incidência de
bairro universitário.
Universitário, de garotos de programa ou de garotos de programa, pode ter ateus. E nós convidamos todos, nós não colocamos no convite que é para A ou B, nós botamos todo mundo. Pode ir pessoas de outras denominações, de outras religiões. Aí, pessoal, hã? Pode vir, Júlio? Eu falei, claro que pode. E se vierem? Eu falei, olha, então se vierem, eu nem preciso responder, se vierem, nós vamos agir assim. Nós vamos exercitar o nosso amor cristão de fato. E aconteceu, Giovanni.
Incrível, né? Que bom que o pessoal estava preparado para poder lidar com aquilo.
E hoje até eu joguei perguntando, e se não tivesse?
Pois é.
Como é que teria sido?
Ué, teria sido um choque para a pessoa que estava visitando, ela não se sentia acolhida, nunca mais ia pisar o pé lá.
E aí, sabe o que eu reparei? Aí, como eu estava na organização, eu reparei isso. se isso é pecado, então tem esse pecado para botar na conta. Mas aqui, eu fiquei reparando. Aí, quando começou o culto, nós distribuímos os kits dos visitantes. Aqui é uma das ferramentas que esse festival estimula a ter, né? E aí eu fiquei reparando, eu estava fazendo louvor. Dessas pessoas que foram lá no culto, ele recebeu uma Bíblia. E ele, no culto, ele leu, ele usou a Bíblia. Né? E uma coisa que eu observei isso no culto, depois eu observei se ele levaria a Bíblia embora ou não. Por mais que nós já tenhamos dito que era para levar. E adivinha o que essas pessoas fizeram com esse material?
Levaram.
Ninguém deixou para trás. E eu fui até no ponto de ônibus próximo à igreja observando se não tinham jogado na lixeira ou no canto da rua. Então, e às vezes, olha que bacana, né? E é um programa, pessoal, que vale muito a pena. Né? Na época, o pastor Geraldo Chile, nosso presidente hoje, era o nosso vice-presidente de expansão missionária, e estimulou dentro da igreja o festival missionário. Então, olha, vale muito a pena. Mas nós temos que nos preparar, Giovanni, porque nós não estamos preparados para algumas situações que isso pode acontecer.
Especialmente. Pessoal, coloca aí nos comentários se você se sente preparado para fazer acolhimento na sua congregação de uma pessoa nessa condição. Uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que está visitando pela primeira vez, não conhece nada da palavra de Cristo. Quero ver se vocês se sentem como eu. Ju, eu quero trazer aqui para a nossa conversa as pessoas que estão acompanhando o debate. Ah. Temos aqui a Lucineide Caju, ela dá uma boa tarde para todos nós. O seu Valdir, seu pai, ele coloca boa tarde a todos, fala de Colatina, no Espírito Santo, e ele colocou que é no Brasil. A Elisa, e ele colocou Colatina, Espírito Santo, Brasil, indicou ali bem patriota. Temos a Elisa Feldman, ela coloca boa tarde. O Luiz Alberto Spiri, também nosso ouvinte de sempre, ele está acompanhando, ele diz boa tarde, homens de fé. A Noemia Schirer, isso. Boa tarde, obrigada, pastores, pelas mensagens bíblicas. É abraço assistindo de Marechal Cândido Rondon, obrigada. Ô Noemi, a gente não é pastor, não, a gente está falando aqui do coração, né? Nós somos leigos, leigos na igreja, mas obrigado pelo carinho. Luiz coloca aqui uma pergunta. Oi, Didio, reproduzir os hinos nos cursos pelo Data Show não deveria ser pago os direitos autorais? Então, ô Luiz, essa pergunta já foi respondida pela nossa vice-presidente de comunicação. Inclusive, é uma recomendação da editora Concórdia. Os hinos, sim, devem ser pagos. É uma quantia, se não me engano, de cento e poucos reais aí no ano. Então, ó, foi feita a live do centenário e eles falaram sobre isso lá. Então, sim, temos que correr atrás e ver se a nossa congregação está dentro da lei. Giovana, a minha mãe está assistindo...
Só pegando adendo aí, claro. Para completar o que você colocou, lá no site da editora Concórdia está disponível o aplicativo... do Inário, com direitos autorais já incluso, e também, pessoal, um outro problema, talvez até mesmo por falta de acesso ao material, de não ter disponível, a gente reproduzir as letras dos hinos e data show e assim por diante. Hoje, a editora Concórdia tem esse material todo compilado, tudo separadinho, com os direitos autorais inclusos, e está disponível na editora Concórdia para você poder baixar. A unidade é a bagatela.
Você paga esse valor, né, simbólico, e você recebe os hinos, as letras do Inário todas já em PowerPoint para projeção. Juliana, minha mãe está aqui também. Boa tarde, homens de fé. Beijo, mãe. O Jonathan Schultz, que é o pastor estagiário da paróquia de Carapina, está acompanhando. Boa tarde, irmãos. Um abraço a vocês. Isso. O meu tio também, que mora em São Paulo, Edson, né, ele coloca boa tarde. Boa tarde, tio. Obrigado pela audiência. O Luiz Alberto respondeu a nossa pergunta, né? Como é que faz para a gente se aprimorar e perder aquelas barreiras na conversa com outras pessoas, né? Estudando mesmo a palavra de Deus, os programas que a igreja oferece a partir de todos os departamentos. Essa é a resposta correta. A Elisa Fesman, ela colocou aqui, boa tarde, falando aqui de Tramandaí. Ao meu ver, as pessoas têm vergonha de levar Cristo para todos. Ô Elisa, exatamente, a gente vive uma igreja que esse é o lema. E a gente tem vergonha de praticar esse lema. É meio confuso isso, né? A gente tem que, sim, testemunhar. E aí é o que a minha mãe acabou de colocar aqui embaixo. Ela coloca, testemunhar não tem que sair para fazer isso. A vida do cristão é um testemunho constante, aproveitar as situações para falar do amor de Deus sempre. E ela já falou que pode ser feito online, como a gente está fazendo aqui hoje. O Luiz completa, não sei se é a impressão minha, mas os... luteranos que vejo se sobressair mais nesse quesito de propagar o evangelho para pessoas fora da igreja não são luteranos de berço. ou não. Eu compartilho com você, sim, eles são muito mais ativos nesse trabalho e eu não consigo entender o porquê. Inclusive, gente, a Alice Mark, a pessoa que é membro lá na congregação que eu citei no começo, ela não é luterana de berço, viu?
Mas, Margarete... Falei, aí também cabe assim, uma reflexão. Se nós olharmos de todas as congregações que nós temos dentro da IEL, Brasil afora, quantas que nasceram de fato de uma missão? Não ponto de pregação. Quantas que nasceram assim, vamos na cidade X, não tem nenhum luterano lá, vamos começar, né? E aí, pessoal, olha que interessante esse ponto que eu estou levantando. Olha a cultura como está tão enraizada na gente. Quando a gente fala de estatística da igreja, aquele levantamento que a igreja faz uma vez por ano, é preenchido, que é chato fazer aquilo, mas é interessante, lá também já está enraizado isso. Lá nós só queremos saber se tem membros que se vêm da igreja de confissão ou se vão para a igreja de confissão. A gente não vê de outras denominações ou religiões, que seria interessante, né? Então, isso está muito enraizado na nossa cultura.
É verdade.
E aí, acho que vale a pena. Eu não sei se a gente consegue contar em dezenas aí quantas congregações nasceram de uma missão, de fato.
Ah, continuando aqui, Juliana, Margarete Feld, ela coloca: olá, boa tarde, pastor e Giovanni. Aí agora você vai ser pastor Juliano. Querida Margarete, nós não somos pastores, tá? O Luiz também coloca que esse vai ser o novo normal. A gente tem que ir, né, estudar e aprender para poder conhecer as especificidades de cada um, principalmente em relação a religiões diferentes e não cristãs. O José e a Edjalma estão participando. José e Edjalma, acho que é uma pessoa só. José e Edjalma Buquerque Pereira, ele coloca: boa tarde, igreja, boa tarde, irmão. E a Suzana faz um comentário aqui. Sim, exatamente, Giovanni. Infelizmente, uma grande parte dos luteranos se fecha. Já ouvi de pastores, inclusive, que não precisamos conhecer a religião dos outros e basta apenas falar de sua fé. Discordo totalmente. Precisamos conhecer a diversidade de pensamentos e fés. Sim, para a gente poder não ofender que você acaba com qualquer possibilidade de diálogo com a pessoa, você precisa conhecer o mínimo daquela religião.
Concordo contigo. Também, isso também é cultura, cara. Isso também é conhecimento.
É, ué. Conhecer sempre é bom. A Cléia Amorim participa do nosso programa, desejando boa tarde. E a Suzana continua, Ju. Conheci uma pessoa que também perguntou se outras pessoas que não são alemãs poderiam entrar na igreja. É a igreja fechada em si. Pois é, onde estão os brasileiros nos bancos de nossa igreja? Simplesmente todo mundo é imigrante alemão, é parte de uma família que vem descendente da Alemanha, enfim. É uma igreja fechada em si. Suzana, a gente tratou desse tema há uns 2, 3 fins de semana atrás, a geladeira luterana.
É
a igreja que não se move, é fria, né? Vem lá herdando os ventos frios da Alemanha. Mas a gente está assim, focando hoje exatamente na missão fora para quem é cristão. Então assim, Giovanni, esse é uma...
Eu lembrei aqui, a gente estava falando mais cedo aqui de programas, né, que a igreja disponibiliza ou já trabalha para missão. E quando a gente fala de missão aqui, a gente está falando exatamente ela aberta a todas as pessoas, inclusive isso, de outras religiões, né? Nós falamos aqui, só para resgatar um pouquinho, das 5 áreas da igreja, que também tem, dentro dela tem uma área específica da missão. Falamos do PEN, falamos também do Festival Missionário. Agora, um ponto acho que vale destacar, Didio, eu acho que você concorda comigo, que é, na minha opinião, um dos mais efetivos também meios missionários. É o testemunho. Óbvio, o senhor até destacou isso. Você está ali no seu dia a dia, você sendo cristão, sendo quem você é de fato no dia a dia da sua vida ali. Agora, dentro desse ponto, eu quero trazer para vocês, pessoal, um exemplo que eu tenho de testemunho que eu achei muito bacana. Há uns anos atrás, eu era presidente da 3LB regional, da Regional Sudeste, e fui a um congresso lá no Rio de Janeiro. E fiquei hospedado na casa do pastor Tardelli. Ah, meu amigão, adoro muito ele. E daí, ele estava me contextualizando a questão da igreja em Copacabana. Então, Giovanni, você sabe que Copacabana é uma mistura de vários países ali. Você tem muitos imigrantes, você tem muitas pessoas de vários países do mundo e também de religiões.
É uma cidade cosmopolita. Exato.
Uma cidade cosmopolita. Então, olha que a igreja de lá fez e até onde eu sei continuou fazendo. Não sei se nas pandemias o pastor Tardelli continuou na pandemia, mas que a igreja fazia? Uma vez por semana, ela permitia ao pastor a convidar um dos seus vizinhos para jantar na casa dele. E o que ele fazia, buscava com isso? Ele buscava conhecer as pessoas. E o objetivo não era falar da igreja, não era trazer o cara lá para a igreja, era de mostrar que sim, era de ter um ambiente social ali primeiro, ter também, e que acaba, querendo ou não, você acaba, independentemente da sua... Você acaba falando de religião, concorda comigo? Então, nesses jantares que ele promovia, ele fazia, gerava vínculo de amizade.
Sim.
E as pessoas, ele, pelo fato de ser pastor e tal, então isso ajudava muito. Que ele, claro, já tendo conhecimento das outras religiões, ele me contou que ele conversou com espírita, tinha até vizinho dele que é espírita, vizinho que era muçulmano, né? Então ele teve esse contato. E foi uma forma que eu achei muito interessante dele chegar de forma muito bruta, vou dizer aqui, mas dele mostrar o seu cartão de visita. Né? Olha, o teu vizinho aqui é um luterano, o teu vizinho aqui é um cristão, o teu vizinho é um luterano, e estamos aqui abertos para vocês. Né? Então, é um exemplo que eu achei muito bacana. Sabe? É um exemplo que aí você vê, né? Quando a gente não tem onde fugir. Quando a gente fala de inúmeras situações, de inúmeras oportunidades da igreja, aí quando você olha para um todo é difícil de resolver, mas quando você olha para a igreja em pequenos grupos, para a igreja em grupos menores, para a igreja ali em família, fica tudo muito mais fácil. Agora, cabe a liderança de cada congregação, cabe a liderança do distrito, cabe a liderança da direção nacional da igreja a fazer o quê? A preparar essa liderança distrital, que vai preparar a congregacional, que vai preparar esses líderes congregacionais para quê? Para sermos pequenas igrejas, especialmente dentro de casa. Que aí você, às vezes, eu posso ficar intimidado de falar de Cristo, ou falar da minha religião, para um muçulmano, que de repente eu possa vir a conhecer, que é meu vizinho de repente é meu vizinho de frente lá. Eu tendo esse preparo, esse conhecimento, e como o pessoal já disse aí, essas diversas manifestações aí no chat, conhecimento, ensino, né? Estrutura nós temos. Isso que é o mais é importante destacar. A nossa igreja ela é muito bem estruturada para isso. Falta o famoso... Aí entra o famoso chá do pastor Ostamar, Giovanni. Você lembra do chá dele?
Não todo. Mas eu sei que habilidade nós temos, convicção e outro falta ação.
Habilidade, isso. Nos falta a
ação.
Atitude, ação. Né? Então, tá aí, pessoal. Cristo é para todos? Sim. É para mim, é para você, é para o católico, é para o batista, é para o assembleiano, é para o cristão, é para o muçulmano, é para o espírita. Nós não podemos nos intimidar, né, Didio? Quero intimidados e expressar nossa fé. Em dizermos publicamente em que nós cremos, de expressarmos e falarmos publicamente, nós cremos num Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. Não é verdade?
Sim, a gente consegue, assim, não é fazendo uma crítica exclusivamente a todo mundo, a gente sabe que nós temos bons exemplos dentro da igreja, então assim, para fechar esse tema de maneira legal, a gente tem que enaltecer os exemplos que dão certo e apontar os que não estão dando, para que esses que não estão dando consigam sim retornar com conhecimento, com habilidade e fazer dar certo também, porque o nosso objetivo como um todo é fazer a igreja crescer e não se dividir. Ju, eu queria resgatar aqui mais dois comentários que estão pendentes, e aqui vai o comentário que o senhor José colocou. Ele colocou assim: como interagir com denominações religiosas de matriz africana? O porquê da pergunta é o fato de que percebemos agressões em locais de suas práticas religiosas e às vezes até seus representantes. E isso de maneira física, inclusive. Entendo que em um Estado laico o respeito é fundamental, sem que se deixe de afirmar a sua convicção quanto aos dogmas sobre os quais a pessoa confessa Cristo como seu Senhor. Ô José, eu acho que essa é a grande dificuldade que muitos brasileiros têm de entender, que por mais que o Estado seja laico, não significa que ele não tem nada a ser professado dentro dele. Sim, que há uma liberdade de confissão de fé. Então, assim, quando a pessoa destrói o local de culto do outro, quando a pessoa menospreza o local de culto do outro, quando a pessoa agride o representante daquela fé, quando a pessoa tira alguns direitos básicos de todo cidadão por causa da sua fé, isso está contra a lei. Isso é contra os princípios cristãos, inclusive. Porque agressão não é legal, desrespeito não é legal. E a nossa igreja, assim como todas as religiões, devem se basear principalmente no respeito. Então, assim, o local de debate é um local especial para o cristão, porque é lá onde ele pode mostrar a sua fé, a sua convicção. Mas, gente, sem partir para agressão, sem partir para violência, né? Acho que isso é o mínimo. E ele perguntou aqui, como interagir com denominações religiosas de matriz africana? O José, você sabia que os luteranos na África dão um baile na gente? São muito mais fervorosos, muito mais ativos, muito mais exemplo do que nós somos para eles. Então, assim, em relação às outras denominações, como Umbanda, Candomblé, é tentar buscar conversar com respeito, fugindo do ecumenismo, olha só, isso é um perigo, do unionismo, como muitos chamam, né? E sim, proclamar a nossa fé sem ofender. Eu acho que esse aí é o objetivo, que se a gente conseguir fazer isso, a gente está cumprindo 90% do mandamento de Cristo.
Giovanni, destacando o que você colocou a respeito dessa questão da agressão, aí já passou do limite.
É, né? Exatamente.
Aí, já não tem mais o Estado laico aí presente. Aí o Estado aí já não pode ser mais laico, porque já passou do limite da boa vizinhança, do limite da boa crença, do limite da boa convivência, né?
É, já não tem mais convivência nenhuma nisso.
Exato, exato. Agora, e uma outra coisa, pessoal, assim, eu acho que o que eu penso dentro dessa proposta do tema de hoje, nós também já estamos chegando ao final aqui, é: Cristo é para todos? Sim, ele é para todos. Agora, eu acho que o grande ponto aqui, Giovanni, não sei se você concorda comigo, é de que eu, Juliano, eu, membro dessa igreja evangélica luterana no Brasil, eu cristão, eu preciso estar preparado, sim, para conversar com pessoas de outras religiões. Agora, preparado em que sentido? Primeiro, conhecendo e professando a minha fé com muita tranquilidade, com muito conhecimento. Segundo ponto, eu tenho que ter a sensibilidade que, se é nessa oportunidade de conversa, vai haver um ponto de conflito, para. Concorda, Didi?
Sim.
Eu não tenho que fazer prevalecer a minha verdade ou o meu ponto de vista, né? Cristo quer que o amor, nós professamos isso, nós vivemos numa irmandade onde o amor fraternal precisa prevalecer. E pontos de vistas também, diferentes também se enquadram dentro da religião. E aí vem uma questão de respeito, né? O que nós não podemos acho que o ponto aqui, o recado é, né, Giovanni? Se nós temos a oportunidade, não podemos perder essa oportunidade de professar também para os não cristãos. Nós temos um Deus vivo, um Deus de amor, um Deus misericordioso, né? Que é sua imensa bondade e graça. Mandou Jesus, o seu único filho, para morrer no meu e no nosso lugar e assim nos libertar de toda a maldade e todo o pecado. Acho que esse é o grande ponto do nosso programa de hoje. Não é isso?
O grande ponto, na verdade, Leonel, é um ponto final depois dessa frase. Cristo para todos não tem uma interrogação. Cristo para todos. Ponto final. Acho que esse aí é o objetivo que a gente estava tentando transmitir para todo mundo, independente de religião.
Mas, Didi, chegamos à reta final do nosso programa, já até passamos um minutinho aqui. Mandar um abração para todos que participaram conosco. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, pela sua audiência. Segunda-feira que vem estaremos aqui com mais um debate, um bate-papo muito bacana aí. E o tema é, Giovanni?
As 95 teses dos dias de hoje.
Oh, muito bom. Um papo pra lá de bom aí.
A nossa igreja precisa de uma outra reforma, Juliano? A gente vai saber semana que vem.
Será? Vamos pensar e vamos debater sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Então, até semana que vem. Ah, lembrando que hoje, às 19h30, tem a live da Palavra do Presidente lá na fanpage da 3LB, Liga de Igrejas Luteranas no Brasil. Nós vamos bater um papo hoje, de novo, com o Dr. Frederico da Silva Reis, o nosso amigão Fred. Ele que é o presidente do conselho diretor. Mas, Dan, vamos falar de novo do CD? Não. Nós vamos falar sobre esse último CD que aconteceu. Não é da estrutura da igreja, não. Nós queremos ver com o Fred. Você tem assunto, Giovanni? Será que tem assunto secreto no conselho diretor?
Será que tem assunto secreto que ninguém pode saber? A igreja não é transparente.
Não, os chefinhos da igreja? Será que o CD não é transparente? A igreja não é transparente, Giovanni?
Os chefinhos, foi boa, né?
E nós queremos bater um papo com o Fred hoje à noite. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Até semana que vem. Didi, fique com Deus. E...
brigadão. Eu agradeço também a todos que colocaram seus comentários aí pra gente aprimorar o nosso debate. E até segunda-feira. Valeu.
Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Léo. Até mais.